Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, está começando mais uma edição do Prosa Rural e preparamos para você, ouvinte, um programa muito especial.
Juntos vamos conhecer o potencial de agroindustrialização das frutas nativas da Caatinga.
Ou seja, vamos saber como podemos usá-las para a fabricação de diversos produtos que agregam valor à biodiversidade brasileira.
Isso mesmo, Juliana. Na região semiárida, existe uma variedade de fruteiras nativas que podem ser usadas tanto na alimentação quanto para a geração de renda com a produção de geleias, licores, polpas, doces.
E só para o pessoal de casa entender o tamanho e a importância do semiárido, é na região onde vivem cerca de 22 milhões de brasileiros, distribuídos nos 9 estados do Nordeste e também no norte de Minas Gerais.
Apesar de ser fortemente marcada pela seca, a riqueza em biodiversidade encontrada nessa região tem grande potencial. É o caso das frutas nativas.
Pesquisadores da Embrapa vêm trabalhando na identificação dessas oportunidades de negócio com o sabor exótico dessas frutas.
Para falar com a gente sobre o assunto, convidamos duas pesquisadoras da Embrapa Semiárido. Primeiro, conversamos com a pesquisadora Clívia Castro. Quem realiza a entrevista para a gente é a colaboradora da Embrapa, Maidila Santos.
Então, fiquem ligados nessa prosa. Para não perder nenhum detalhe, hein? É com você, Maidila.
Um dedo de prosa.
Quais as principais frutas da Caatinga e suas características?
Podemos destacar o umbu e o maracujá da Caatinga, também muito conhecido como maracujá do mato, como uma das principais frutas da Caatinga, por serem mais conhecidas e processadas aqui na região do semiárido. E é bom destacá-las também devido ao seu maior volume em produção durante a safra e, com isso, a maior possibilidade que os produtores têm de utilizá-la tanto para o processamento quanto para o consumo. É importante destacar também como frutas principais devido ao seu valor nutricional, que é bastante expressivo com relação principalmente ao teor de vitaminas e sais minerais. Também pelo sabor diferenciado e cítrico que ambas as frutas possuem, né? Tanto o umbu quanto o maracujá da Caatinga. Também pelo seu valor cultural, porque representa muito as tradições alimentares, né? Existem muitas bebidas, muitos pratos típicos feitos com essas frutas. E é importante destacá-las também pelo valor econômico, por gerar e complementar a renda de muitas famílias.
Que legal! Mesmo existindo várias frutas nativas da Caatinga, o maracujá do mato e o umbu se destacam. Sabia que alguns produtores têm essas árvores frutíferas bem pertinho de casa, dentro de suas propriedades?
É verdade! Mas a nossa convidada tem muita informação sobre o tema para compartilhar. Continua essa prosa aí, Maidila!
Fale um pouco pra gente sobre os potenciais de mercado para a agroindustrialização dessas frutas.
A colheita tanto do umbu quanto do maracujá da Caatinga, na sua maioria, ocorre a partir de plantas nativas. Mas essas plantas, elas têm um potencial maior ainda de produção a partir do cultivo domesticado. E esse volume de produção aumentado é possível através de uma maior produção, uma maior quantidade de matéria-prima, maior disponibilidade, aumentar o volume de produtos também processados, como o volume da produção das agroindústrias de geleias, de doce, de sucos, de licores, de fermentados, que já são produzidos a partir dessas frutas. E um outro potencial, né, além do potencial produtivo, é o sabor de ambas as frutas, que ainda é considerado desconhecido nas demais regiões do país. E isso incentiva a sua utilização no desenvolvimento de novos produtos com sabores da Caatinga, né? Por exemplo, produtos já tradicionais, de repente um refrigerante, pode ser feito com o sabor de umbu. Intensificar a produção de sorvete com sabor de umbu. Então, nesse sentido, são frutas que têm também grande potencial devido a esse sabor nativo.
É muito legal saber que podemos aproveitar as frutas nativas como o umbu e o maracujá do mato para fazer doces, geleias, bebidas e ainda ganhar dinheiro com isso.
Agora eu tenho uma pergunta. Pesquisadora Clívia, quais as principais dificuldades hoje encontradas pelos produtores para a utilização das frutas da Caatinga?
Atualmente, a maior parte do processamento dessas frutas é realizado, na sua maioria, pela agricultura familiar, que muitas vezes enfrenta dificuldades principalmente para adquirir equipamentos que sejam utilizados para aproveitar de uma forma mais eficiente o rendimento do fruto e também os equipamentos para fazer uma estocagem adequada na entressafra, né? E com isso garantir a matéria-prima para que seja utilizada ao longo de todo o ano para a fabricação desses produtos. Outra dificuldade que pode ser apontada aqui é a disponibilidade de capacitações para a adequada utilização de técnicas na área de alimentos que possibilite uma maior vida útil dos produtos que eles processam e, com isso, um maior alcance de mercados. Então, nesse sentido, a Embrapa Semiárido ela vem trabalhando há muitos anos para aprofundar as pesquisas nesse tema e, assim, divulgá-las por diversos meios, incluindo as capacitações, publicações, desenvolvimento de cartilhas.
Tudo isso significa que, mesmo tendo acesso ao umbu e ao maracujá do mato ou outras frutas nativas da Caatinga, o produtor muitas vezes não consegue aproveitar tanto assim o potencial dessas frutas.
Isso acontece por falta de equipamentos adequados ou de capacitações que mostrem como aumentar a validade desses produtos.
Agora que entendemos que as frutas da Caatinga têm um potencial enorme para a agroindustrialização, eu tenho uma outra curiosidade, Juliana.
Então, vamos conversar com a pesquisadora Ana Cecília Ríbica, da Embrapa Semiárido. Qual é a sua dúvida, Eduardo?
Pesquisadora, eu gostaria de saber com quais frutas nativas a Embrapa Semiárido vem trabalhando?
Olha, na área de processamento, né, na nossa área, a Embrapa Semiárido tem trabalhado principalmente com o umbu e maracujá da Caatinga mesmo, tá? Que são as frutas mais encontradas, né, as principais frutas. Mas a gente também tem alguns experimentos com licuri, que é nativo do semiárido brasileiro.
Olha que legal, pessoal! Além do umbu e do maracujá do mato, o licuri, que é um tipo de coco, fruto de uma palmeira nativa do semiárido, também pode ser usado para produzir doces, bebidas e geleias.
E muitos outros produtos. Mas pesquisadora Ana Cecília, responde aí para a gente. Quais os principais produtos que estão sendo desenvolvidos com essas frutas na Embrapa?
Nós temos trabalhado há algum tempo, né, com esses frutos, principalmente o maracujá da Caatinga, o umbu. E ao longo dos anos, aqui na Embrapa Semiárido, já foi desenvolvido licor, iogurte saborizado, estruturado, barrinha de cereal, geleia, fermentado alcoólico, né, que é um equivalente a um vinho, assim, só que vinho é de uva, né, espumante e doce também. Para o doce, foi até realizada uma padronização, né, que na verdade foi desenvolvida uma formulação para manter a cor mais próxima daquela cor mais clarinha do umbu. Fazer um doce que não fique tão escuro, tão mais próximo ao preto, marrom escuro, né, que a gente encontra no mercado. E foi até realizada uma parceria com a Embrapa do Rio de Janeiro, né, a Embrapa Agroindústria de Alimentos, para utilizar esse doce como recheio de um biscoito. Ficou um biscoito enroladinho, recheado. Ficou muito, muito saboroso, inclusive.
Deu até vontade de comer esse biscoitinho agora, hein, Eduardo?
Verdade, Juliana. Mas aguenta aí só mais um pouquinho, que a colaboradora da Embrapa Semiárido, Maidla Santos, tem mais uma pergunta para a nossa pesquisadora. Diga aí, Maidla.
Gostaria que falasse um pouco sobre as oportunidades de mercado para esses produtos.
Esses produtos, né, desenvolvidos na Embrapa Semiárido, eles são não só os desenvolvidos, na verdade, na Embrapa Semiárido, né, mas os que são elaborados nas agroindústrias locais também, né? Eles são comercializados, de uma forma geral, no mercado local, como em feiras, mercados, né? E são consumidos pelas pessoas que já conhecem esses frutos. E muitas vezes, na sua propriedade mesmo, eles têm um buzeiro, têm um pé de maracujá, da Caatinga, né? Mas uma outra oportunidade de comercialização são os mercados mais distantes, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro e as outras capitais principalmente, além do mercado internacional, porque muitas vezes eles são considerados exóticos, como eles têm um sabor, um odor, né, um aroma, na verdade, diferenciados, eles são exóticos, então a gente pode pensar em comercializar com esse apelo, o apelo do exótico, com essas características bem próprias e bem diferenciadas que essas frutas têm.
Uau! Se as frutas nativas já têm essas características tão específicas, o sabor dos produtos desenvolvidos com elas deve ser muito bom.
E como a pesquisadora Ana Cecília explicou, até consumidores de outros países podem querer provar esse sabor diferenciado.
Quanta informação importante!
Nós entramos em contato com o seu José Fernandes dos Santos, que mora no município de Delmiro Gouveia, no estado de Alagoas, que vai falar um pouco de como vem sendo esse trabalho de beneficiamento e valorização das frutas nativas da Caatinga.
E depois dessa prosa, chegou um momento especial.
Para encerrar o programa, Maidla Santos volta com uma receita desenvolvida pela Embrapa Semiárido de geleia de maracujá da Caatinga.
Essa receita é indicada para ser feita por agroindústrias, porque alguns dos ingredientes servem para aumentar a duração dessa geleia nas prateleiras do mercado e também fazer um doce padronizado.
Mas você aí, dona de casa, também pode fazer essa geleia de maracujá da Caatinga. Os ingredientes são muito fáceis de encontrar.
Então, prestem muita atenção e anotem o passo a passo da receita.
Receitas do Prosa.
Ingredientes. Para produzir 500 gramas de geleia, você vai precisar de 550 gramas de polpa de maracujá da Caatinga, 440 gramas de açúcar cristal comercial, 10 gramas de pectina, que é uma fibra solúvel extraída de frutas e facilmente encontrada em lojas especializadas em produtos de confeitaria. Também será necessário ter um termômetro culinário e um refratômetro, que é um aparelho pequeno e portátil usado para medir a concentração de açúcar, chamada de índice Brix, em frutas, doces, mel e outros alimentos. Esse aparelho pode ser encontrado em sites na internet com valores acessíveis. Modo de preparo. Depois de separar e pesar todos os ingredientes, reserve 100 gramas de açúcar e misture com os 10 gramas de pectina. Coloque a polpa de maracujá da Caatinga em uma panela de aço inoxidável e leve ao fogo, mexendo sempre até que a mistura atinja a temperatura de 65 graus Celsius. Então, adicione o açúcar puro sem a pectina no centro da panela. E aqui vai uma informação importante: não deixe o açúcar entrar em contato com os cantos da panela para evitar que ele caramelize. Continue agitando o doce para que ele atinja novamente a temperatura de 65 graus Celsius. Chegando nessa temperatura, coloque a pectina misturada com o açúcar, tomando os mesmos cuidados para não caramelizar. Mexa a geleia até ela ficar concentrada a 63 graus Brix, utilizando o refratômetro para fazer essa medição. Essa etapa é importante para que se alcance a doçura ideal da geleia e se obtenha um produto padronizado. Depois, pegue frascos de vidro já higienizados e envase a quente. Feche a embalagem e coloque para resfriar em água a temperatura ambiente por 15 minutos. E tá pronta a geleia de maracujá da Caatinga!
Aprendemos muito hoje sobre as frutas nativas da Caatinga e seu potencial na agroindústria, não é mesmo, Eduardo?
Com certeza, Juliana. E ainda deu para aprender uma nova receita de geleia.
Nós queremos agradecer a participação das pesquisadoras Clívia Castro e Ana Cecília Ríbica pela entrevista repleta de informações.
E também a colaboradora da Embrapa Semiárido, Maidla Santos.
Espero que você, ouvinte, tenha gostado. E se tiver alguma dúvida sobre o potencial das frutas nativas da Caatinga, é só ligar para a Embrapa Semiárido.
O DDD é 87 e o telefone é 3866-3600.
Repetindo, DDD 87 e o telefone é 3866-3600.
Mas se você preferir um atendimento pela internet, entre em nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você vai encontrar o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC.
Vamos ficando por aqui. Espero que tenha gostado, ouvinte.
Agradecemos pela sua companhia e esperamos você no próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Clarice Rocha e Maidla Santos. Edição, Nilo Falcão. Locução, Juliana Freire e Eduardo Pinho. Técnica, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Eduardo Pinho. Conteúdo, Embrapa Semiárido.